Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Vamos falar hoje sobre fé. Fé. Muitos anos atrás, eu estava internado num hospital. Confesso que não me lembro o que era exatamente, mas eu sei que eu fiquei alguns dias e o quadro estava assim, incerto, indefinido, o que, que realmente era, se ia melhorar, se ia piorar. E a dona Célia, uma irmã aí que já partiu, que já está na glória, ela foi me visitar. Ela morreu com 97 anos, eu acho, 97, 98, alguma coisa assim. E na ocasião então mais nova, mas já aí de idade, uma experiência muito grande com Deus. E ela foi me visitar no hospital e ela estava ali do lado da cama e leu para mim o Salmo 27, 14, que você vai ver aqui na tela, que diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, e novamente espera, pois, pelo Senhor. Começa dizendo: espera, pois, pelo Senhor, e no final: espera, pois, pelo Senhor. E ali à beira da cama, ela falou: Patrick, não espere nos médicos, não espere nos resultados dos exames. O que a Bíblia está falando aqui? Espere pelo Senhor, espere no Senhor. E eu entendi, porque ela insistiu dizendo: olha, a gente fica feliz quando os resultados são positivos, e é normal. Mas a nossa fé, ela não pode estar baseada nas curvas ascendentes ou descendentes dos exames, por exemplo, se é na área de saúde ou qualquer outra área. E ali aquela fala dela desceu assim como um raio no meu coração, porque de fato, quando a gente está no hospital, a gente se sente frágil, né? Inseguro, a gente começa a pensar um monte de coisa, né? E a gente percebe: nossa, posso estar aqui hoje, amanhã posso não estar. Então, de repente, a nossa vida no hospital, ela está em, assim, em xeque, né? E ali aquela palavra desceu assim: obrigado, José. Obrigado. O seu galardão vai ser proporcional ao copo, José. Estou brincando, obrigado. Um copinho pequeno, um grande galardão. Se é feito para o Senhor, né? Muito bom, obrigado. E é dessa fé que eu gostaria de dizer, de conversar com vocês nessa noite. Uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que não depende se eu estou bem ou se eu estou mal, se aquele momento está favorável para mim ou não. Mas uma fé que está baseada num Deus que é imutável, numa palavra que não vai também mudar ao longo dos anos, não vai ser atualizada, ela vai permanecer para todo o sempre. Por isso o título, o tema de hoje: o justo viverá pela fé. Nós encontramos essa pequena frase tão preciosa em Gálatas 3:11, em Abacuque 2:4, em Romanos 1:17, Hebreus 10:38, e nesse momento eu queria só ler então Gálatas 3:11, mas é a mesma frase repetida aí em vários lugares. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Essa afirmação, o justo viverá pela fé, expressa duas verdades. A primeira, de que o homem só pode ser salvo da condenação, você pode mudar aí também, e ter vida eterna pela fé, que é a primeira, mais um. Então, essa frase quer dizer o seguinte: não há como ter vida se não tivermos fé. A salvação é dada de graça por Deus mediante a fé. Então, esse justo viverá pela fé, no sentido de vida e vida eterna, ela é alcançada por esta fé que vem do próprio Deus e uma vida que vem gratuitamente. Mas tem uma segunda também ideia aí nessa verdade que nós lemos aí em Gálatas, que a vida de um filho de Deus, então estou pensando que a maioria aqui já é do Senhor, ela também depende da fé. Ela é dirigida a sua vida pela fé em Cristo. A sua confiança em Deus também vai fazer você viver, continuar vivo para esse Deus, porque Hebreus 11,6 nos diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Portanto, tanto para viver de novo, que é o novo nascimento, quanto para continuar uma vida que agrada a Deus, eu preciso da fé. E a minha pergunta, como é que está a tua fé? Não aquela fé salvadora, que provavelmente para uma grande maioria já aconteceu, mas como é que anda a tua fé para o dia a dia, hoje? Você acordou, você viveu pela fé? Amanhã, essa semana, como é que está? Você vai viver pela fé? E para a gente ser um pouquinho mais objetivo nessa avaliação, para você tentar se situar como é que está a graduação aí da sua fé, vamos pensar a fé em três estágios. A primeira fé é a fé Maria vai com as outras. Já ouviram falar da fé Maria vai com as outras? Né? Uma segunda, a fé dependente de sinais. E uma terceira, a fé inabalável. É claro que isso aí, essas frases, assim, não retirei da Bíblia. A Bíblia não tem um versículo que fala assim que são três estágios. Né? Mas para a gente olhar um pouquinho para alguns textos e ver que pessoas viveram essa primeira fé, outros viveram a segunda, e Deus nos chama a viver a terceira. Então o que é essa primeira fé, Maria vai com as outras? Números 11, 4 a 6. Você crê porque todos creem. Você acredita porque todo mundo acredita. É aquela ideia como o povo de Israel, os hebreus, que saíram da terra do Egito. Então todo mundo estava saindo, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, está todo mundo indo, tem que ir também. E todo mundo saiu. E você sabe que junto também com o povo hebreu, os israelitas, saíram também egípcios que estavam desejosos de acompanhar esse Deus de Israel. E às vezes até quando a situação está ruim, né, a gente segue alguém que está dando certo. E então essa fé de que, olha, todo mundo está fazendo, todo mundo está indo nessa direção, eu vou também. Mas o texto de Números nos diz o quê? Números 11, 4 a 6, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Quem tem saudade dessas coisas? Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Essa gente que tem uma fé, Maria vai com as outras, quando aperta um pouquinho, quando as circunstâncias são um pouquinho mais difíceis, são os primeiros que reclamam, que murmuram, como esse povo aqui que estava no deserto. Eles não estavam aguentando mais a escravidão. Eles clamaram a Deus, Deus livra a gente. Aí chegaram no deserto, estão caminhando, indo para a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel. Tinha que ter paciência, uma hora ia chegar. E eles estão reclamando, querendo voltar para o Egito. Lembrando o quê? Só daquilo que fazia bem para o estômago, né? Então, alho, cebola, pepino, nada contra essas coisas, né? Eu gosto também. Mas eles se esqueceram de todas aquelas outras coisas das quais foram libertos e que não aguentavam mais. E aí nós temos então tanto esse populacho, que é esse grupinho que veio de carona, como também os próprios israelitas também estavam nessa. Então essa fé que eles depositaram em Deus na saída, na hora que tem uma dificuldade, queriam já voltar para trás. E são as pessoas que leem a Bíblia porque todo mundo está lendo. Ah, eu leio porque na minha casa todo mundo lê. Ah, eu vou para a igreja porque tem carona, ou eu vou junto com os outros. Vou para o acampamento porque minha amiga vai, meu amigo vai. Sabe aquela que, assim, não tem uma vida independente, autônoma com o Senhor. Depende de pessoas para ir, para viver isso. Né? Na política a gente vê bastante isso. Um candidato tá tendo aí 60%, 70%. Ai, quem que eu vou votar? Ah, quem está ganhando? Né? Vai junto, vai na onda. E quantos não votam porque, assim, vamos votar em quem está ganhando. Deve ser bom, né? E tal. Então, na fé também cristã, muitos têm esse tipo de fé. E isso é péssimo para a igreja de Cristo. Isso é péssimo para o evangelho. E, infelizmente, é uma grande maioria. Pasmem, mas a igreja de Cristo é, infelizmente, composta de muitos que têm essa fé. Essa fé que não é uma fé que está profunda. Ela está, assim, bem superficial e depende sempre de grupo e de outros. É aquela fé que parece que está andando para frente, mas no fundo está olhando para trás. Quem vocês lembram que saiu de duas cidades que iam ser julgadas? A esposa de Ló, né? Que não era para olhar para trás. Mas ela ficou com saudades lá de Sodoma e Gomorra, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Né? Ela saiu porque, assim, a família tinha que sair. Né? Então ela saiu junto, mas no fundo, lá no coraçãozinho, ela estava presa ali ainda a sua cidade. 2 milhões de pessoas que andaram no deserto. E eles não entraram na terra prometida. Porque faltou o quê para eles? Faltou fé. Quem foram os dois únicos que tiveram uma fé, a gente vai ver, né? Uma outra fé melhor que então eles puderam entrar na terra de Canaã? Josué e Caleb, né? Então imagina, cerca de 2 milhões de pessoas, né? Uma fé assim muito frágil, muito fraquinha, que dependia do grupo e apenas dois, então. Por isso que Hebreus capítulo 3 e 4 também nos fala do perigo da incredulidade. Por isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Várias vezes aparece essa frase, não endureçais o vosso coração. Se você ouvir a voz de Deus, não endureça. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver entre vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente é fácil para ser incrédulo. Não é que a gente é melhor do que esse povo, né? Então, cuidado para que não haja esse perverso coração de incredulidade que vai nos afastar de Deus. Percebe, então, que a fé não é só para a salvação. A fé é para a gente viver perto de Deus. E com incredulidade eu me afasto desse Deus vivo. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Isso é o texto de Hebreus que fala. Não entraram por causa da incredulidade. Segundo estágio aí da fé, o segundo tipo de fé. A fé dependente de sinais. Então, João 2, 23 a 24, daqui a pouquinho a gente lê. É aquela fé que eu acredito porque eu vi. Eu acredito porque eu presenciei tal coisa. Né? Então, na época de Jesus, muitos viram aleijados andando, coxos aí caminhando, cegos vendo, surdos ouvindo. Então, era assim, uau, já pensou? Se você vê um homem fazendo esse tipo de coisa, você fica assim, uau, que legal, né? Nossa, ele deve ser alguém importante, puxa, eu vou segui-lo e tudo mais. Mas o problema é que, para muitos, eles dependiam desses sinais. Então, o problema não é ter visto e crido, porque Deus usou, e João nos fala no final do livro dele, que os sinais que foram registrados para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. Então, Deus usou os sinais. Jesus fez sinais com vistas também a que as pessoas, vendo, reconhecessem como o Cristo, vindo de Deus, e que, crendo, eles recebessem a vida eterna. O problema é quando a gente depende de sinais para continuar ao lado de Deus. Então, o que diz João 2, 23 a 24? Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Ótimo! Mas olha o que Jesus percebia que estava no coração deles. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Então, o que a gente entende desse texto aqui? Que Jesus fez sinais, realizou ali bastante coisa, e as pessoas, de alguma forma, creram. Mas Jesus, olhando mais profundo, era assim, estão crendo porque estão vendo essas coisas. Mas ainda não estão crendo. Se tirar esses sinais, o que vai acontecer com eles? E mais para frente a gente sabe, quantos e quantos não abandonaram Jesus, você lembra? Que só ficaram os 12. Por quê? Porque o discurso era duro, porque eles não tinham assim, olhado para Jesus, é isso, a minha vida vai ser Cristo. Dependia quando Jesus multiplicou os pães. O que Jesus fala? Vocês estão vindo a mim Não é por causa do sinal, não. Vocês estão vindo por causa do pão que eu dei para vocês. Né? Porque o sinal revela Deus. Né? Então ele querendo dizer assim, vocês estão só pensando no estômago. Claro, vocês estão vindo atrás de mim. Então percebe que aquela fé que depende de eu ver, talvez até ser beneficiado, mas que ela não é profunda, né? Não se sustenta. Quem dos discípulos também manifestou ali, titubeou com essa fé? Tomé. Lembra de Tomé? Ah, eu não acredito. Se eu não colocar a minha mão nas mãos, na ferida de Jesus, e no lado, não vou crer, não. Né? Então ele dependia de ver com seus olhos, de tocar, para poder crer. E a terceira fé, aí, o terceiro estágio da fé, aquela que Deus deseja que nós tenhamos, é a fé inabalável. A fé que acredita sem duvidar. A fé que não precisa ver, apenas crê, porque está na palavra de Deus. Está escrito, então é suficiente. Romanos 4, 18 a 20. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, ou seu corpo sem vigor, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, que tinha 10 a menos, 90, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então, esse Abraão, que já tinha 100 anos, o corpo dele já não respondia, né? Como um corpo de 20, ou 30, ou 40. A sua esposa também já tinha idade, já não tinha mais menstruação, já não tinha mais condições de ter um filho, de ter ali o filho da promessa, né, o herdeiro. Mas Abraão não duvidou. Pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Essa é uma fé inabalável, que a gente tem esse exemplo de Abraão. Bastou o que Deus disse. Tá certo que na história de Abraão, um pouquinho antes, ele também fraquejou, né? Olha, esse filho não está chegando, Sara não vai ter, então, quem sabe com a serva, né? E aí dá um jeitinho. Mas aí depois, ainda foi um tempo até, entre Ismael e, de fato, Isaac, como Deus queria. Então, esse texto nos leva a olhar para Abraão e dizer, mesmo contra tudo aquilo que eram as evidências, ou aquilo que os seus olhos viam, ele continuou crendo em Deus por causa do Deus que ele conhecia. E essa fé desse terceiro estágio aí, é essa que começa a mudar de fato a sua vida no dia a dia, sua vida com Deus, a sua vida com as pessoas. É aquela fé que, se Deus dá uma direção para você, você não olha para o banco, para a carteira, para o bolso, se vai ter recurso ou não, se vai ter recursos humanos ou financeiros. Se Deus está te chamando alguma coisa, ele vai suprir, você confia no Deus que está dizendo e que prometeu. Não é mais aquilo que você consegue ver e consegue tocar, mas é por causa do Deus que você conhece, que fala, se Deus falou, então eu não duvido. Vai acontecer como ele quer, no tempo dele, mas você crê. É aquele que você passa a ser movido pelas convicções. Você não oscila diariamente em função das circunstâncias. Você continua crendo no mesmo Deus. No mesmo Deus que prometeu. Você tem certeza daquilo que Deus falou. E você, conhecendo as Escrituras, você vai dizer, puxa, ele falou. E você se apega. Você age porque o autor da sua fé, que é Deus, disse. E acontecendo ou não, você não vai mudar. A sua fé não vai oscilar por causa disso. Você se lembra dos apóstolos no início do livro de Atos? Quanta perseguição, não só os apóstolos, mas toda a igreja primitiva, né, que foram perseguidos e vários foram mortos. Mas a gente vê no relato uma igreja que continua firme. O que eles pediam para Deus? Não é Deus termina com essa perseguição, mas nos dá ousadia para a gente falar, nos dá força para a gente viver, né? Fortalecer a fé. Então, é uma fé que olha para as circunstâncias, mas não desiste, porque continua confiando na pessoa de Deus, que é imutável, e o que prometeu vai acontecer. Então você não é mais, você não está mais feliz ou triste, alegre ou down por causa das circunstâncias. Porque a sua fé continua sendo no Deus que diz que Ele vai te dar paz. Ele vai dar uma paz que excede todo entendimento. Então você vive isso mesmo com as circunstâncias que não são sempre redondas e fáceis. E eu pensei nesse tema, logicamente, porque vários de nós estamos vivendo situações difíceis, né? Seja com familiar, longe, seja com desemprego, seja com questões aí de saúde. Então, como é que a gente lida com isso? Né? A gente vai viver que nem uma montanha russa? Quando está tudo bem, estou com um sorriso no rosto. Quando está tudo mal, estou lá embaixo. Aí não quero mais falar com ninguém, não quero mais vir à igreja, né? Não quero mais ler a Bíblia, não vou mais orar. Será que é isso que Deus quer para nós? Claro que não, né? Então, é essa fé que com muito ou com pouco, você está bem. Está junto de Deus. Deus está presente. Né? Você bem ou mal de saúde, empregado ou desempregado, você continua esperando pelo Senhor. E não se de repente, nossa, três pessoas me procuraram no LinkedIn. Aí você fica feliz e fala, estou cheio de fé. Aí os três dão para trás e fala, ixi, agora acabou. Já não dá mais, né? Exatamente, ninguém dá like para você, não sei o que, pronto, né? A fé, ela está muito acima disso, muito acima de tudo isso, né? E aí essa fé que faz a gente se tornar operoso, porque a fé sem obras é o quê? É morte. Então é essa fé que te move a de fato agir. Então começa em você, de você continuar, sei lá, dando graças a Deus. Continua você vivendo aquilo que Deus quer que você viva. E você, não é porque você está com problema, que você deixa, por exemplo, de amar o próximo ou de se voltar para ele. Você não muda o seu viver porque você está vivendo uma circunstância difícil. Ela continua sendo operosa. Ela continua sendo uma fé ativa, uma fé prática. E é essa fé que faz a gente experimentar o sobrenatural. Sabe aquelas coisas que você fala, nossa, isso aqui que aconteceu? Só por Deus mesmo, né? Essa fé que você desfruta do poder de Deus, porque você está na sua fraqueza, no sentido de reconhecer que você depende de Deus, mas o poder de Deus se manifesta. É nessa fé que você vai experimentar uma vida de abundância, uma paz que excede todo entendimento. É com essa fé que você vai fazer que nem Tiago, está precisando de sabedoria, peça a Deus, Deus vai te dar, e você vai ter uma sabedoria para as coisas da sua vida, para quem sabe ajudar outros. É com essa fé que você vai demonstrar um amor que vai ser um amor muito além daquele que talvez seja comum, que as pessoas possam, né, se cuidar umas às outras, mas é aquele amor de Deus em você, e quando o outro recebe esse amor, ele percebe que é de Deus, que não é só um esforço humano, né? É com essa fé que você se torna generoso sem fazer, talvez, continhas. Eu não estou com isso dizendo que você não precisa fazer contas e ser cuidadoso, mas eu estou dizendo que não é mais a razão que passa em primeiro lugar. É a fé. E se Deus te move, você não está matematicamente pensando, você está pensando com a fé, né? Com a fé, e você, então, passa a ver as necessidades e querer ajudar. É com essa fé que você serve a Deus, que você se torna mais e mais zeloso. É aí que você começa a perceber o Espírito Santo de Deus mais atuante, porque você está confiando de tal forma que Deus pode se mostrar muito mais, se mostra muito mais na sua vida. E eu queria agora olhar para o texto clássico lá de Hebreus 11. A gente não vai olhar para Hebreus 11, mas eu vou pensar uma outra pessoa que está nesse capítulo, porque é o capítulo da fé, onde a gente começa a ler pela fé Abel, tararara, pela fé fulano, tararara, pela fé tal, tal, tal. E a gente tem ali uma lista de homens e mulheres que pela fé fizeram determinadas coisas. Foi a fé que os moveu. Então, esses exemplos vão nos ajudar, e vou tentar fazer um paralelo com coisas talvez mais próximas de nós. E claro que eu não vou conseguir trazer tudo, mas você, na sua mente, assim, o que que eu posso pegar essa fé desse personagem e como é que seria ela aplicada para a minha vida essa semana? Tá? Então, a primeira, a fé de Noé. Hebreus 11, 7 diz, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé creu na realidade e na proximidade do juízo de Deus. Concordam? Deus viu a violência que estava e falou, eu vou destruir. Esse mundo vai ser um juízo pela maldade, pela violência, mas eu vou poupar Noé, a sua esposa, 3 filhos, é isso? E as noras, né? 8 pessoas. 8 pessoas. Noé, ele nunca tinha visto chuva. Nunca tinha visto inundação. E Deus manda ele fazer uma arca. Imagina alguma coisa que você nunca viu e Deus fala assim, faz tal coisa. Né? Então, o que, que ele precisou? Ele precisou acreditar no que Deus diz, estava dizendo que iria acontecer. Vamos fazer um paralelo com o que diz a Escritura lá em Mateus, em relação, então, vamos trazer para nós isso. Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, primeira coisa, aquilo que aconteceu lá com Noé, a gente tem em Mateus, Jesus dizendo, olha, vai acontecer parecido. O que, que é parecido? Vai vir o Filho do Homem. E ele vem para julgar. Então, Noé, ele teve que crer, aparelhar a arca, fazer essa arca para a salvação de 8 pessoas. O que, que Deus pede diante da iminência para nós da volta dele? Vai ter o arrebatamento primeiro, né? Mas a volta dele aqui na terra, pisando aqui, vai ser para estabelecer o seu reino, né? Então, aí nós temos o que 2 Pedro 3, 10, 14 nos diz. Você não vai sair essa semana construir uma arca, certo? Mas tem alguma coisa que a gente precisa fazer diante desse cenário que a gente está lendo. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Não vai ser, então, um juízo por água, mas vai ser um juízo por fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, vocês estão pegando o que eu quero com esse paralelo? Assim como para Noé, o juízo com água, ele precisava construir uma arca, e pela fé ele construiu a arca, nós hoje, com a vinda do Senhor Jesus, com a destruição dessa terra pelo fogo, o que, que ele pede de nós? Que nós vivamos de forma santa, em santo procedimento e piedade. E continua o texto, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E agora ele repete, por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula, sem mancha e irrepreensíveis. Então, como é que você vai demonstrar a sua fé hoje, essa semana? Se você crê que Jesus vai vir, a gente não sabe quando, mas está cada vez mais perto, e vai destruir a terra com esse juízo através do fogo. Ele espera que você viva de forma irrepreensível, sem mácula, de forma santa, piedosa. E se você viver assim, você está aplicando a fé. Se você fizer pouco caso, você está com uma fé que não é a fé a terceiro estágio. Então exige uma resposta, porque a gente está lendo isso aqui. Então, o que Deus espera com essa mensagem? Que a gente viva dessa forma. Então, vamos pensar alguns exemplos aí. Isso te faz, por exemplo, segurar a tua língua quando você fala bobagem? Faz você, cada dia, no fundo, segurar palavrões ou bobagem e pensar, bom, se eu tenho que viver de forma irrepreensível, santo procedimento, sem mácula, então eu preciso cuidar do que eu falo. A fé é prática nesse sentido, de me fazer cuidar do que eu falo. E a Bíblia fala para a gente não mentir, para a gente, quando fala, transmitir graça aos que ouvem. Então, assim, tem muito que crescer se a gente realmente afirma que tem fé. A fé precisa se tornar prática, por exemplo, nessa nossa língua. A nossa boca, quem dirige aí, né? Quando a gente vê barbeiragens no trânsito, né? Eu pegava carona com o senhor para ir no Mackenzie, e ele várias vezes no trajeto, né, alguém fechava, ou alguém fazia alguma bobagem, ele dizia, seu cabeça de bagre, né? Aí fiquei curioso, como é que é a cabeça de um bagre, né? É feia, viu, gente? É feia. É um peixe que ele nada em água barrenta, né, Luiz? Você conhece o bagre? Tem uns bigodes, né? Não tem? Feião, né? Aí, mas na época ela não sabia por que estava xingando cabeça de bagre, né? Aí, então eu estava xingando que o cara é, né? Para não falar outras coisas, né? Isso até que estava assim, né? Passava, né? Mas quantas bobagens a gente não ouve, né? Ou se não ouve porque a janela está fechada, mas que a pessoa falou dentro do carro, mas Deus ouviu, né? E aí, uma vez também, ouvindo alguém falando para a gente mudar o nosso falar, ele fala assim, abre a janela sim, mas em vez de você falar bobagem, fala assim, Deus te abençoe, né? E é uma prática legal, né? Em vez de você xingar, você se voltar contra a pessoa, transmita alguma coisa que seja graciosa, que seja edificante, que seja boa. E você também se policia, porque a gente vicia às vezes em falar coisas, em falar em decibéis que a gente nem se dá mais conta, né? Que o vizinho está ouvindo e que e não é isso, gritaria também, Deus não quer. Então, quanta coisa que a gente pode melhorar se a gente professa que de fato temos fé. Percebe? A fé não é assim um conceito, não é uma religião. A fé é um negócio prático, né? Que mais? A fé, nesse retorno de Jesus e tudo que vai acontecer, tem que me fazer deixar as coisas passageiras e supérfluas. Em que você investe o teu tempo precioso, né? Em Instagram, em pequenos vídeos, stories, nada contra, mas será que no final de um dia, isso você remiu o tempo? Você realmente se importou com a urgência, apressando a volta de Jesus? E como é que ele vai te achar? Ele vai te achar no celular? Vocês estão me entendendo, né? Não sou contra o celular, não. É uma coisa muito boa, né? Mas pode ser uma coisa que tire você, que afaste você do Deus vivo, porque não está trazendo algo que agrada a Deus. A fé tem que fazer você repensar o teu tempo. Onde você usa as tuas horas preciosas? É em coisas que você se alimenta aqui. Nossa, que legal, vi esse vídeo, vou repassar para fulano, isso vai ajudar, isso vai educar, isso vai servir. Ou só para dar uma risadinha e para ter o que contar quando se reúne com os amigos. Será que é isso? Né? E a gente deve crescer nisso. Porque em si pode não ser nada pecaminoso. Mas tem coisa melhor para a gente fazer. Que nem aquela mãe que foi convidada pelo filho para assistir um filme, né, no cinema, isso muitos anos atrás. E ela relutou um pouquinho, mas tá bom, meu filho está chamando, eu vou e tal, né? E é uma senhora de Deus e tudo mais, e ela estava lá assistindo o filme, assim, pensando com ela, tá legal o filme, não tem nada errado, tudo, mas se eu estivesse em casa, quantas outras coisas mais importantes eu estaria fazendo, né? Quantas coisas mais relevantes eu podia fazer em casa, né? Lendo a Bíblia, enfim, orando. Então, percebe que à medida que a gente vai exercendo essa fé, se aproximando de Deus, a gente vai também selecionando como a gente usa o nosso tempo e vai usar sempre em coisas que sejam mais proveitosas, que sejam mais úteis, né, aos olhos de Deus. Assim como Jesus, quando esteve aqui na Terra, eu não vejo Jesus desperdiçando tempo com bobagem, né? Ele tinha as obras do Pai para serem feitas e tinha um cronograma e era puxado, mas ele era denso de coisas relevantes. né? Como é que está a tua vida? Sua vida, você pode dizer, essa semana que passou, nossa, todo dia foi assim, bem aproveitado, foi assim, glorificando a Deus em tudo, né? Não dá para a gente rever muita coisa do nosso tempo? Noé, vivendo assim, durante anos e anos construindo a arca, e as pessoas provavelmente perguntando para ele, o que você está fazendo? Aí ele tinha que contar a história. Ele é chamado pregador da justiça. Então você e eu, quando nós vivemos de forma santa, irrepreensível, sem mácula, nós estamos sendo pregadores da justiça. Porque os outros vão ver esse nosso agir, esse nosso jeito de falar, e nós estamos como que sendo testemunhas de Deus, através da nossa vida. Um segundo homem que nós temos lá em Hebreus 11, a fé de Abraão. Hebreus 11, 17 a 19, diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Uma fé tamanha que ele, claro que deve ter pensado, puxa, mas Deus está pedindo para eu oferecer o meu filho. Mas, se Deus está pedindo, então eu vou fazer. E a fé dele já pensava assim, mas se ele vai morrer e Deus prometeu, então como é que vai ser? Não, ele pensava assim, se Deus está pedindo, então eu creio que Deus pode ressuscitá-lo. Então vou oferecer, depois Deus vai ressuscitá-lo, alguma coisa, porque senão inviabilizaria a promessa que ele tinha feito de um descendente, né? E a minha aplicação aí para você, para mim, para nós é: quais são as coisas difíceis que você tem que enfrentar, como Abraão tinha que oferecer o filho dele, e que você está relutando? Porque falta fé. Alguns exemplos: perdoar um familiar que não merece. Sabe, é difícil se você foi machucado por alguém. E Deus fala que se eu não perdoar, ele também não vai perdoar as minhas ofensas. Como é que eu lido com isso? Só a fé inabalável é capaz de me mover na direção, porque não faz lógica. A pessoa me fez tanto mal e agora eu vou ter que perdoar essa pessoa? Eu quero mais que ela realmente tenha uma vida horrível para pagar o que ela fez. Não é esse nosso raciocínio natural? Mas aos olhos de Deus não é mais isso. E eu entendo que para alguns isso é dificílimo. Mas eu vou ficar com a minha justificativa ou a minha fé vai fazer com que, Deus, o Senhor me perdoou e o Senhor está dizendo para eu perdoar? Isso pode ser uma coisa. Uma outra coisa, além de, enfim, perdoar um familiar, um amigo, né? Devolver o mal com o bem. Não tem pessoas que te fizeram mal? E o que a Bíblia fala para a gente fazer? Devolve o mal com o mal? Devolve o mal com o bem. Não é nem simplesmente, ah, tá bom, eu não quero mais saber. A gente tem até o nosso raciocínio, não é bíblico, mas a gente se desculpa assim, tá bom, eu vou perdoar, mas também não vou mexer um palito para amar essa pessoa, né? Não vou com a cara dela, também. E aí a gente arruma um monte de justificativas, só que a Bíblia e Deus fala assim, olha, devolva o mal com o bem. E Jesus deu exemplo disso. Na própria cruz ele falando, olha, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso pode ser uma coisa difícil para alguns. Como é que eu vou reatar com uma pessoa? Né? Como é que eu vou procurar essa pessoa? Enfim, ou a pessoa está me fazendo mal e eu tenho que fazer o bem? Talvez contribuição financeira, dizimar. O dízimo é um princípio bíblico, não é uma lei, mas é um princípio, né? A maioria das igrejas também tem ali a forma da igreja se manter. Talvez para alguns o dízimo seja assim, não vai dar, não vai fechar a contabilidade. Só que Deus se agrada. E aí depende da fé. É só a fé, porque não é cálculo. Deus fala, busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É fé, não adianta. É espiritual. Eu dizimar, eu contribuir, não é matemática. Porque Deus falou, se você se preocupar primeiro comigo, com as minhas coisas, eu garanto o resto. E na nossa cabeça, não, 10% e vai sobre, não vai fechar. Porque a gente não deposita fé no que Deus disse, na palavra dele. A gente deposita fé na nossa razão, no nosso raciocínio que faz sentido. Exortar um irmão, uma irmã em Cristo. Você está vendo que tem um problema? É difícil. Às vezes você chegar em alguém e falar, olha, percebi uma coisa, olha, queria te ajudar, vamos caminhar junto. Eu já vivi isso, posso te ajudar. E a gente fica, mas a Bíblia manda, exortai-vos uns aos outros. E só a fé que me move na direção de amar tanto o outro que eu vou também apontar alguma coisa que não está legal. Isso é amor. Só dar tapinha nas costas, né? Elogiar é um nível. Mas quando eu tenho que apontar alguma coisa que não está redonda, mas é a fé que me move a isso. A fé é prática também para isso. Tudo bem? Estão comigo ainda? A fé de Moisés. Olha só que texto lindo. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Vocês estão lendo direitinho? Estão entendendo o que significa isso? A escolha que Moisés fez, ele podia ter uma vida boa lá no palácio, né? Com o rei, com o faraó. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, de estar seguindo Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, o que nós temos aí de Moisés? Quais as preferências? Recusou títulos, recusou prazeres pecaminosos, preferiu a identificação com o povo de Deus, mesmo custando ser maltratado. Preferiu passar pela vergonha da identificação com Cristo do que os tesouros do Egito. O foco estava no galardão. Ele se posicionou contra a vontade da carne e se posicionou ao lado das coisas do alto, das coisas espirituais, mesmo que isso custasse. E aí nós podemos pensar em alguns exemplos. Você recebendo convites, de repente, para ir em certos lugares ou festas, ou é gostoso. Mas tem aqueles convites que você fala, seria legal, mas não vai combinar com aquilo que eu professo. Não vai ser um ambiente que vai glorificar a Deus. Ali o que vão fazer não vai ser bom para os meus olhos. E a fé é que vai fazer você preferir ser privado disso para agradar a Deus. Do que falar, ai que legal, eu vou aproveitar e tal. Os que estão estudando aí na escola, né? Você tem possibilidade de colar. Sentar do lado de alguém que sabe mais que você, né? Fazer uma colinha em algum lugar. Mas a fé vai fazer você pensar com a mente de Deus. E não ser mentiroso. Porque quem cola está dizendo o quê? Depois ele recebe uma nota boa, não é que ele estudou, que ele sabe. Ele é uma mentira. A nota dele não é uma verdade, né? Diante de apelos, talvez, para alguns, de namorar. Mas ele é tão bonzinho esse rapaz. É até corintiano, né? Mas ele não é cristão. Olha essa moça aqui, que prendada, que moça legal. Mas não é do Senhor. A fé que agrada a Deus é aquela que olha para a palavra de Deus e diz, não vos ponhais em julgo desigual. E ponto. Simples. É uma fé simples, mas que obedece. E que não tenta passar por cima, porque arrumou várias justificativas boas. Deus não vai assinar embaixo de um relacionamento que não seja no Senhor. onde ambos têm o mesmo Deus como Senhor. Tem pessoas que talvez precisam dessa fé em Deus e na sua palavra para romper com amizades que não estão fazendo bem. Ah, mas é meu amigo de 10 anos. Tá bom, você tem que escolher. Você quer ser mais amigo de Deus e do que ele fala ou amigo das pessoas? Tem pessoas que precisam romper com certas companhias porque não estão levando você a mais perto de Deus. Está te afastando de Deus. E Deus fala para a gente fugir, a gente tem que ser esperto também. Porque nós somos influenciáveis. Se alguém aqui me disser que não é influenciável, está mentindo. Nós somos influenciáveis, né? Do lado bom e do lado ruim também. E Moisés preferiu se identificar com Cristo. Você se identifica com Cristo em todos os ambientes onde você está? É uma bandeira que as pessoas que convivem sabem? Olha, eu prefiro Cristo. Eu escolhi igreja para congregar, que estuda a palavra. Eu coloco fé nesse livro. Quanto que você tem uma fé que é prática no sentido de se identificar nos meios onde você está como alguém do Senhor que lê esse livro, que talvez para muitos vai falar, você lê a Bíblia? Esse livro velho? Aí depende o que você quer. Se você quer se identificar com a vergonha ou o opróbrio de Cristo, ou você prefere sempre sair bem na fita com todo mundo? A verdadeira fé vai fazer você abrir a boca. E você falar, não, é esse livro mesmo. Você pode não crer, mas eu continuo crendo. E essa palavra que eu creio que nunca vai passar. E é com essa que você vai ser julgado também. Você tem um espírito de ousadia? Você já recebeu um espírito, não de covardia. Mas como é que você tem usado isso? Então percebe que a fé é o que move a gente, desde que acorda até a hora de dormir, que faz você agir numa direção ou em outra direção, conforme a palavra ou conforme a tua percepção, a tua cosmovisão. Então a fé, ela está o tempo todo, o dia todo, fazendo diferença aí no seu viver. Caminhar mais rápido aí, que o tempo está voando. A fé diante dos muros de Jericó. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Dá uma volta em volta dos muros dessa fortaleza, uma volta completa no primeiro dia. No segundo dia, mais uma volta. No terceiro, dei uma volta. Qual que era a estratégia de guerra de Deus? Depois do sétimo dia, dá sete voltas, aí vocês gritam e as muralhas vão cair. Faz sentido isso? Quem tem que guerrear, Hudson, faz sentido essa estratégia? Se a Rússia ou a Ucrânia fizesse isso, daria certo? Vamos agora rodear a cidade lá de Kiev, né? E tal, no sétimo dia. Mas por que eles fizeram? Porque Deus falou, vai ser assim. Simplesmente. Então não questione a palavra de Deus. Acredite, creia. E você vai estar seguro. E vai funcionar. Porque é a palavra de Deus que vai prevalecer. E eu quero fazer um paralelo pensando em coisas que a gente vive como medo. Quem já não viveu pânico? Quem já não teve pânico? Angústia. Quem já não teve dias de angústia, assim, de atormentado, né? Angustiado. Ansiedade. Ansiedade tem deixado pessoas escravas, presas, né? Sem sair. Depressão. Quem está vivendo isso, não parece uma muralha intransponível? Não parece um negócio, uma fortaleza que fala assim, não vou sair desse negócio. E aí a estratégia não é aquela que você acha que, ou talvez um profissional está dizendo para você. A estratégia para derrubar os muros de Jericó era dar a volta, porque eu vou derrubar esse muro, Deus falando. Você não vai conseguir ir lá com uma picareta, lá, muros de metros e metros de largura e altura. E às vezes a gente se enfia nesses exemplos, ou, enfim, situações que a gente fala assim, não tem jeito, é um muro intransponível. Mas creia de que Deus não te chamou para você viver essas situações o tempo todo. A gente é frágil, a gente pode cair nisso, mas tem remédio que a palavra de Deus diz. Confie em mim, não ande ansioso, olha para os pássaros, me busque em primeiro lugar, entregue a sua ansiedade e eu vou devolver com paz, uma paz que excede todo entendimento. Aí começa a pensar aquilo que agrada a Deus e o próprio Deus da paz vai estar com você. Apegue-se às promessas, mesmo que demore 7 longos dias até essas muralhas caírem. Mas esse é o remédio. Esse é o remédio divino. Não estou dizendo que você não tem que buscar um profissional e em momentos mais difíceis, até uma química, mas a sua confiança não pode estar na química, porque a solução para essas coisas são divinas. Segundo Crônicas 16:9 diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então continue nesses dias de trevas, né? Confiando em Deus. Claro, fazendo aquilo que a saúde pede para fazer, mas a sua fé depositada naquele que quer tirar você disso, porque ele não nos fez para a gente viver entregue a esse tipo de sentimentos e emoções. Talvez para alguns, eles vão ouvir da parte de Deus, a minha graça te basta. Talvez algumas coisas, Deus vai dizer, eu vou deixar para que você me glorifique dessa forma. Mas isso, a gente já viu no começo, não vai fazer você viver mais triste ou cabisbaixo, porque não é a circunstância que vai determinar o seu jeito de viver. Mas Deus pode falar, vou te dar uma graça para você suportar isso. As muralhas talvez não caiam, né, fazendo o paralelo. Mas você vai ter uma graça suficiente para viver esses dias mais difíceis. E o que mais além da graça? A paz. Ele prometeu dar paz. Ele vai fazer com que você consiga viver, mesmo com essas coisas, mas em paz. O que mais além da graça e da paz? O Senhor vai voltar um dia. Ele vai nos levar para um lugar onde não tem dor, não tem luto, não tem lágrimas. Eu também posso, pela fé, me alegrar dizendo, vai passar também. Nem tudo aqui vai acabar e vai ser sempre redondinho. Mas eu posso também olhar para frente e, como o apóstolo Paulo fala, né, que é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Não é que ele estava doido para ir embora. Mas vai chegar a hora, eu vou estar feliz porque vai ser melhor. Então, às vezes, também há esse olhar da fé, dizendo, estou passando por isso, quero glorificar sim, mas eu me alegro porque um dia também vai acabar, vai terminar. Se os cabelos todos da cabeça estão contados, por que é que a gente se preocupa tanto? A gente tem um Deus que sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. E eu não posso perder a piadinha, né? Para alguns é mais fácil contar do que outros, né? A gente sabe disso, né? Mas não importa. Essas pequenas informações sobre Deus, elas fazem diferença para a fé, para o viver, né? Nós temos um Deus assim. E eu não vou conseguir terminar hoje. A fé de Raabe. Daquele muro todo de Jericó, um pedaço do muro ficou de pé. Quem estava ali no topo do muro? A casa de quem? De Raabe e da sua família. Por quê? Porque ela creu. Não é demais? Porque ela creu, colocou aquele fio de escarlata lá na janela dela, fio vermelho, como tinha sido combinado, ela creu. Por quê? Ela temia, olha, Deus está vindo, vai destruir as cidades e eu não quero. Tem um jeito de ser salvo? Tem. Gente, eles rodearam. Um pedaço da muralha ficou de pé. Era Raabe e a sua família, porque ela creu. Se você crê, se eu crer, o pedaço lá onde a gente vive, onde a gente mora, né, figuradamente aí, vai ficar de pé. Porque é Deus que sustenta. A gente agrada a Deus com a fé. Você tem meditado na palavra de Deus? Você tem orado, você tem semeado a palavra de Deus, tudo são ordens. Ou eu creio e faço, ou então eu posso aqui entender, mas se eu não vivo, a minha fé é morta. Estão entendendo a importância da fé? Uma vez eu encontrei uma senhora que falou assim, eu tenho uma fé muito forte e tal, né? E assim, o que eu quero dizer com isso é que não é um discurso. A fé você não precisa dizer que você tem, você demonstra no que você faz, no que você fala, como você reage diante das circunstâncias, boas e menos boas, a quem você atribui as coisas que acontecem na sua vida. Eu não preciso bater no peito para dizer que eu tenho fé, ela é percebida, né? Em como eu lido com as coisas, com o mundo, com as pessoas. E esse texto de Hebreus, esse capítulo, vai falando assim, quantas coisas que a fé fez. Fez pessoas fecharem a boca a leões. Pela fé extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, puseram em fuga exércitos. Ou seja, coisas tremendas que a fé que Deus põe aí, que você a vive, é capaz de coisas assim fantásticas. Pula um pouquinho aí, Luiz. Falta de fé. Pode pular mais um. Pode pular mais um. Pronto, fica aí. Os dois exemplos de falta de fé foi quando os anjos foram lá para Sodoma e Gomorra e falaram assim para Ló, falar com a família. Olha, daqui a pouco tempo vai ser destruído, saiam. E o texto diz assim, quando os genros, né, quando os maridos lá das filhas de Ló ouviram, o texto diz, eles pensavam que ele estava gracejando. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Você já pegou pessoas que você fala da salvação, fala do pecado, fala do juiz de Deus e fala assim, você está maluco? Gracejando. E eles, então, por falta de fé, foram destruídos completamente. E o outro exemplo é, diante das pragas no Egito, os egípcios que acreditavam no que ia acontecer, por exemplo, chuva de pedras, saraivada e tal, guardavam os animais, se enfiavam nas casas e estavam protegidos. Quem fazia pouco caso, sofreu dano. Na terra de Gósen, de Israel, não acontecia nada disso. Mas até para os incrédulos que colocavam a sua confiança de que, olha, Deus falou que agora vem essa praga, e tomavam medidas, eles eram guardados ali, não morriam os animais, as pessoas que ficavam fora. Mas o texto fala, aqueles que pouco caso. Então a fé muda completamente o meu dia. Em função, claro, o texto é sempre a palavra de Deus. E a conclusão, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, o mesmo cuidado, a mesma presteza, o zelo, para a plena certeza de esperança, para que não vos torneis preguiçosos, indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Então, imitemos a fé dos grandes homens e mulheres de fé da Bíblia, e pessoas que você conhece hoje. E aí eu termino, então, o que é que te faz congregar todo domingo? É a fé. Porque a palavra de Deus diz, não deixemos de congregar. Por que que você fala de Cristo para os outros? Porque Deus mandou. Então, você acredita que é assim que Deus pensou. Então, a fé que te move a falar de Jesus para os outros. O que que te faz honrar pai e mãe? A fé. Porque a Bíblia fala, se você dá crédito, você vai viver isso. Então a gente pode fazer a negativa também. Por que que eu não honro meu pai e minha mãe? Porque eu faço pouco caso, eu não estou dando crédito à palavra de Deus. A minha fé nessa área tá ruim. O que é que te faz amar o próximo? A fé. O que é que te faz ser honesto, não cobiçar, falar a verdade, não dar falso testemunho? A fé. E aí, o último slide, três coisinhas aí que você pode praticar. Se a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, o que eu tenho que fazer com esse livro? Ler, meditar, para que ele habite ricamente em mim. Aí, eu vou estar cheio daquilo que Deus gosta, e vou praticar, e vou agradar a Deus. Segunda coisa, A fé bíblica é operosa. Então, vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Tem que servir as pessoas que estão à nossa volta, amando-as. E a terceira coisa, se a fé que agrada a Deus é inabalável, a fé que agrada a Deus é inabalável. Então, eu não sou determinado pelas circunstâncias. Essa fé está muito acima daquilo que Deus vai permitir nessa semana que eu viva. Então lembre-se, mesmo que está difícil, tem um Deus que me deu uma fé que é possível continuar feliz, alegre, em paz, né? Mesmo vivendo aquela situação difícil. E vou glorificar Deus no meio dessas situações. Amém? Senhor Deus, nós reconhecemos a nossa falta de fé, a nossa incredulidade e pedimos perdão por isso. Mas nós sabemos que é essa fé que te agrada e nós queremos, Deus, que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor nos ajude a dar crédito à Tua palavra, aos Teus ensinos e que não seja apenas um discurso o nosso viver cristão, mas seja de fato uma prática, Deus, diária, onde a gente imita o Senhor Jesus. Ó Deus, ajuda cada um dos meus irmãos e irmãs, ainda no dia de hoje, nessa nova semana, a caminharmos, Deus, com essa fé inabalável, que não se deixa levar pela situação, pelas circunstâncias, mas que está apoiada num Deus que não muda, num Deus que deixou a revelação, que também jamais vai ser alterada. E que nós possamos, então, caminhar com essa firmeza, Deus. E nos alegrar nessa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.